Vamos falar de educação, formação de professores, uso de ferramentas digitais, ensino de ciências para estudantes surdos, questões de gênero. O próximo encontro, USP Escola, já tradicional, traz dezenas de cursos sobre estes e outros temas com foco no professor do ensino básico. Em sua 18ª edição, o evento será sediado na Faculdade de Educação da USP entre os dias 15 e 19 de julho. E, paralelamente ao encontro, será realizado também o seminário Professores da Escola Pública. Eu converso com um dos organizadores do evento, professor Yuri Tavares Rocha, do Departamento de Geografia da FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer falar com você.
Mas vamos falar um pouquinho desse já tradicional projeto, que é o Encontro USP Escola, professor, 18ª edição, com ganhos ano a ano. O que, que essa experiência tem proporcionado na relação entre a Universidade de São Paulo e a escola pública, a escola do ensino básico?
Exatamente, né? Desempenhando a universidade pública, né, gratuita, que é a USP, uma das suas missões, que é a extensão universitária, ou seja, ela ampliar, não é, a discussão dos seus conhecimentos para a comunidade universitária e a comunidade em geral. E especificamente esse encontro USP Escola, ele é dirigido preferencialmente para professores, preferencialmente ainda para professores da rede pública, na sua atualização, no seu aprimoramento das suas práticas pedagógicas, da sua bagagem, não só de conhecimentos científicos, mas de uma bagagem cultural, uma vivência educacional durante toda essa semana, como você comentou. No caso, estamos na 18ª edição, eu estou numa coordenação compartilhada juntamente com a professora Mônica Amaral, que é a presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Educação, e eu, né, pela Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E essa coordenação está, né, organizando essa 18ª edição de um evento que começou em 2007, né, então já tem um histórico, como você bem ressaltou, né, na 18ª edição, já teve cerca de 6 mil professores cursistas, né, participantes, aqueles que fazem os cursos e participam das oficinas, das vivências, e foi uma iniciativa criada pelo Instituto de Física. Uhum. Né? E a partir da edição, da 17ª edição, que foi em janeiro, né, porque é um evento justamente dirigido aos professores, principalmente, né, então ele ocorre nas férias.
Nas férias. Exatamente. Né?
Então, ele tem duas edições anuais, né, por ano, que é em janeiro e em julho. E essa última, 17ª, nós começamos numa outra modalidade, por solicitação e por manifestação da nossa Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, para justamente fortalecer o evento. Né? Então, obviamente, não é deslocado o Instituto de Física porque não estava indo bem. Ao contrário, estava indo tão bem, né, que a intenção é que ele ganhasse, né, digamos assim, esse status organizacional, digamos assim, né, uhum, superior, e a universidade, né, podendo contribuir muito mais na organização. Né. Dentro da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, nós temos o professor Fábio Rodrigues, que é responsável por esse programa atualmente, do Instituto de Química, ele. Nós estamos nessa coordenação compartilhada para justamente, juntamente com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, ampliar o que já tem, né, digamos assim, quantitativamente, já resultados interessantes. Né?
Muito interessantes, inclusive lembrando, em oportunidades anteriores, em anos anteriores, eu conversei com a professora Vera.
Exato.
Bormoletz Henriques, que é do Departamento de Física, conversamos já também sobre, e ela é muito responsável também por esse projeto, né, professor Yuri?
Exatamente, partiu, né, dela e do Instituto de Física, essa, né, em 2007, essa importante iniciativa. Uhum, nós temos em outros campi programas, né, para esses projetos parecidos, mas esse é o que tem uma maior durabilidade em termos de tempo, né, e também uma abrangência não só local aqui da região da Grande São Paulo, mas no estado de São Paulo inteiro, né?
É, isso é importante então, destacar, não é? Professores que vêm do estado e até de fora do estado para participar?
Na última edição, em janeiro, nós tivemos 26 cursos oferecidos, além das oficinas, vivências e as palestras, e mais de 600 professores participantes, né, os cursistas. Uhum. Nesta edição, nós temos uma pré-inscrição temos, né, um ganho de oferecimento de 26 para 32 cursos, e de pré-inscrição nós já passamos 1.400 pré-inscrições.
Que bacana!
Então, porque o evento ele é desenhado da seguinte forma, né? Ele tem essa semana inteira, né, como você comentou, dos dias 15 ao 19, né? Uhum. Então pega segunda a sexta-feira. Na segunda-feira a gente tem a abertura e um importante debate, porque justamente esse encontro procura abordar temáticas e tópicos que são importantes na educação e que estão na conjuntura, né, daquele momento. Então a gente vai ter um debate sobre os rumos da educação pública brasileira nessa abertura. E depois, nos 3 dias seguintes, na parte da manhã, das 8 às 9, os cursistas podem escolher. Em cada dia, são oferecidas 4 palestras. Então, de acordo com o interesse, né, do professor cursista, ele pode ser concomitante, né? Então, ele pode escolher uma delas, né? E a gente tem, né, eu vou destacar algumas, né? Para mostrar essa questão da atualidade dos temas.
Sim,
né?
Da variedade de assuntos.
Exatamente. Por exemplo, um professor Cícero, da Faculdade de Filosofia, a crise da democracia no Brasil. Uma professora, Daniela, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, suicídio e a escola. Duas palestras importantes que se relacionam, né, com a nossa cultura afro-brasileira, né? A professora Mônica Amaral, da Faculdade de Educação, sobre cultura afro-brasileira e docências compartilhadas. E uma professora convidada, Maria Elise Rivas, Religiões Afro-Brasileiras e Educação. E outro professor da Faculdade de Filosofia, professora Luísa Buarque de Almeida, Gênero e Educação. Então, são palestras que procuram, né, debater temas que estão, né, na pauta da atualidade e que vivenciam, né, essa realidade dos professores cursistas, né? Uhum. E aí no último dia a gente tem a assembleia do encontro. E a partir das 9 horas aí começa a maratona, não é maratona de filmes, é maratona de cursos, né? Então nós temos a possibilidade dos professores cursistas escolherem entre esses 32 cursos, né? Eles têm, né, essa parte da manhã e o restante da tarde de participação em cursos e participação em oficinas e vivências, né? Então, para destacar algumas dessas oficinas e vivências, a gente tem confecção de material didático para ensino de biologia, a gente tem conceitos básicos do empreendedorismo para professores, práticas possíveis em sala de aula, recursos educacionais digitais para conectar o aluno. São alguns dos exemplos, né? E depois tem, né, não vou ler todos, obviamente, dos 32 cursos, né, que são divididos cargo horário de 40, 30 e 15 horas, que os professores podem, né, na medida do possível dos horários, escolher, por exemplo, 2 cursos, né, de 15 horas, uhum, e ampliar, claro, o conhecimento, claro, nas temáticas, né?
Como o professor falou, a programação é extensa, o número de cursos, a gente vai colocar na nossa publicação, né, já saiu no portal um destaque sobre o tema, a gente atualiza, vai colocar o link para todos os interessados, porque inclusive a prorrogação das inscrições até o dia 8 de julho.
Exatamente.
Isso? Então a gente está aproveitando essa oportunidade para chamar. E aí, isso, paralelamente, professor, acontece o seminário de professores da escola pública. Queria que o senhor falasse também rapidamente sobre isso, porque aí é o professor que traz as experiências para compartilhar, mostrar boas ideias. Então tem essas duas mãos, né? Vocês oferecem a formação e eles trazem também experiências que podem e devem ser compartilhadas.
Exatamente, né? Porque esses cursos todos, eles são oferecidos, na maior parte, por docentes da universidade. e nós estamos acostumados, né, à docência no ensino superior, né? Mas nós é que formamos, né, esses professores e essas professoras que estarão no ensino fundamental e médio, né? Mas justamente é um encontro USP-Escola, né? Então, essa oportunidade de realização desse seminário permite esse compartilhamento, né, esse intercâmbio de vivências, né? Então, já há alguns anos, né, professores organizaram, né, uma associação de professores da escola pública que tem essa finalidade de juntar, né, os professores e fazer esse intercâmbio de experiências, né, uhum, de forma que nós possamos também entender um pouco, né, ter um retorno da experiência, né, de muitos desses professores, inclusive são egressos, né, da universidade.
Justamente.
Mas não só eles, né, mas para a gente ter esse intercâmbio, esse diálogo, né, porque justamente é um encontro, né, que abre, né, possibilidade, inclusive, de reflexões, né, de parte dos professores universitários e professoras na melhoria das nossas práticas, né, pedagógicas, didáticas e também na discussão dos temas que não se esgotam, por isso que está na 18ª edição, né?
Não tenha dúvida.
Há uma pluralidade, né, de temas que devem ser abordados e reatualizados, né? Uhum. E a outra questão é que também, numa parte, digamos assim, formal, os professores da rede pública, fazendo os cursos, eles conseguem reconhecer, não é, a realização junto à Secretaria de Educação desse curso e contam pontos na sua carreira de progressão. Então, também tem um ganho, né, digamos assim, nessa parte formal. Né?
Ou seja, um degrau profissional, é uma troca de experiências. Por tudo isso, é muito importante essa oportunidade, né, e esse projeto que já se tornou tradicional aqui, portanto, na 18ª edição. Nós vamos colocar os links tanto para o encontro quanto para o curso, né, professor?
Isso, é importante ressaltar que nós estamos com um site nessa reportagem que já saiu no jornal da USP. A gente tem um link lá do encontro USP Escola, né, que tem a relação de todos os cursos. Mas justamente por causa dessa questão mais formal, né, nós temos dentro da Universidade de São Paulo um sistema, né, chamado Apollo, né, que é dentro dos sistemas que organizam, né, o funcionamento da universidade, é uspdigital.usp.br/Apollo. E aí, vendo no link a lista, o interessado, ele entra nesse sistema Apollo, e aí ele escolhe o curso e faz a sua inscrição online e vai recebendo as instruções, vai receber e-mail de confirmação. Caso, né, porque a gente, né, tem muitos interessados, caso não tenha vagas, ele pode entrar numa lista de espera, dependendo, né, do curso. Por quê? Porque nesse sistema, depois de terminado o evento, o cursista pode, né, online emitir o seu certificado. Né?
Uhum,
então, é uma forma de chancelar, né, e ter essa garantia de que o cursista fez um curso, né, proporcionado pela Universidade de São Paulo.
Perfeito. Todos os professores que estão nos ouvindo são convidados a participar. Se já não conhece, muitos já conhecem.
Sim,
então, tem a oportunidade, mais uma vez, de participar, tanto dos cursos, da formação, nos cursos oferecidos, são 32 cursos nesta edição, além da participação no seminário com apresentação de projetos, ok?
Isso,
estão todos convidados.
E tem as oficinas, e tem as vivências, e também tem as 12 palestras, né?
Isso.
Quatro
isso.
Palestras por dia, simultâneas, para escolher, né, entre as temáticas que dei como exemplos, né? É importante ressaltar também, né, que todos esses cursos são gratuitos, né? Então, eles são cursos de atualização. Temos apenas um curso de fusão, que ele, então, não exige, né, que a pessoa seja graduada, mas todos os outros oferecem gratuitamente essa formação, né, na atualização desses conhecimentos.
Perfeito.
Né?
Muito obrigada, professor. Esse é um grande convite a todos, mais uma vez, a participarem dessa importante atividade de extensão aqui na USP, ponte entre a universidade e a escola pública. professor Yuri Tavares Rocha, que ajuda a organizar o evento neste ano, que é do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade e é mais um evento que a nossa universidade ressalta o valor da educação na nossa sociedade, né? A educação é fundamental para qualquer progresso, tanto pessoal, quanto profissional, quanto como nação. Então, agradeço muito a oportunidade.